DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa e António Rocha. Vamos às notícias. O presidente moçambicano disse que o país está a aprender as lições trazidas pela queda do preço das matérias-primas nos mercados internacionais. De visita a Berlim, Filipe Nyusi participou esta quarta-feira no Fórum Empresarial Moçambique-Alemanha, onde sublinhou a necessidade de apostar na diversificação para a transformação estrutural da economia. A modernização da agricultura é um dos seus objetivos da política económica. O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, salientou o ambiente de cordialidade e abertura na reunião com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde. O primeiro-ministro deslocou-se a Washington para esclarecer o FMI e o Banco Mundial sobre as revelações de empréstimos contraídos pela Ematun em 2013 e que terão sido escondidos. Carlos Agostinho do Rosário reconheceu a existência de um valor superior a 1.000 milhões de dólares de dívida externa de Moçambique que não tinha sido previamente comunicado. Entretanto, o Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, exigiu a presença do Presidente da República no Parlamento para explicar as revelações dos empréstimos da empresa moçambicana de atum. Também os doadores internacionais de Moçambique aguardam explicações do governo. O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique acusa uma antiga embaixadora por alegado desvio de mais de 430 mil euros. Em comunicado, a diplomata é acusado de abuso de poder e lavagem de dinheiro, tendo servido num país do continente americano entre 2009 e 2015. O número de mortes causadas pelas chuvas em Luanda subiu para 17. Há 47 feridos e 5 pessoas estão desaparecidas, segundo o último balanço dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Devido ao mau tempo, perto de 29 mil habitações ficaram inundadas, centenas de casas desabaram e mais de 6 mil famílias ficaram desalojadas. Angola alargou a campanha de vacinação contra a febre amarela às províncias de Huambo e Benguela. Mais de 2 milhões de pessoas deverão ser vacinadas nas próximas semanas, anunciou a Organização Mundial de Saúde. Desde dezembro, o maior surto de febre amarela no país das últimas décadas já causou 250 mortos e há registro de mais de 1.975 casos, segundo dados oficiais. As epidemias de febre amarela e malária estão a ser analisadas no Conselho Consultivo do Ministério da Saúde, que arrancou esta quarta-feira em Luanda. O Tribunal Constitucional angolano admitiu o recurso da defesa dos ativistas condenados apenas entre os 2 anos e os 8 anos de prisão pelo Tribunal de Luanda. Segundo o advogado de defesa, Walter Tondela, o recurso aponta inconstitucionalidades nos crimes pelos quais os 17 ativistas foram condenados, entre outros alegados vícios processuais e violações. A Alemanha está confiante em como as lideranças da Guiné-Bissau vão chegar a um entendimento que ponha fim ao impasse na governação desde agosto do ano passado. Andreas Schröder, conselheiro da Embaixada Alemã em Dakar e responsável pela cooperação entre Berlim e Bissau, reuniu-se esta quarta-feira com a direção do Parlamento guineense. O diplomata alemão reconhece, contudo, que as posições políticas continuam divergentes. A Organização das Nações Unidas começou a aplicar um plano de retirada de 500 pessoas, principalmente feridos ou doentes, de 4 cidades sitiadas pelas forças do regime ou pelos rebeldes. A ONU está preocupada com o futuro de milhares de sírios que fogem aos combates que se desenrolam nas imediações de Alepo, no norte do país. A NATO e a Rússia voltaram a sentar-se à mesa esta quarta-feira em Bruxelas. Foi a primeira reunião dos últimos 2 anos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o diálogo foi franco e sério, mas reconheceu que subsistem divergências profundas. A Aliança Atlântica não vai retomar, para já, a cooperação com Moscovo, que interrompeu na sequência da intervenção russa na Ucrânia e na anexação da Crimeia. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Resgate da visita à Alemanha, presidente de Moçambique culpa a Renamo pela tensão no país. Cabo Verde em destaque com nota positiva, Angola com nota negativa no relatório da Repórteres Sem Fronteiras. Campanha de donativos em Portugal para ajudar vítimas da febre amarela em Angola. Saiba mais já a seguir. De visita à Alemanha, o chefe de Estado moçambicano falou sobre a crise no país. Filipe Nyusi culpou a Renamo, o principal partido da oposição, por não aceitar as regras do jogo democrático, pondo em perigo a paz. O presidente moçambicano desvalorizou ainda as notícias sobre os refugiados que abandonam a província de Tete, rumo ao Malawi. Mas no início de uma entrevista exclusiva à DW, Filipe Nyusi comentou as relações com a Alemanha.
Moçambique e a Alemanha têm relações há 40 anos. As nossas relações de amizade e de cooperação. Então viemos mais para reforçar a nossa cooperação neste país, mas sobretudo viemos manifestar a nossa ambição de querer mais. E neste querer mais, trilhamos mais para uma diplomacia económica. E a razão pela qual também venho muito acompanhado com o empresariado moçambicano.
Quais foram os pontos mais importantes que focou com a parte alemã?
Durante a nossa conversa com o chanceler e com o presidente, um dos pontos que mais focamos foi a necessidade de aprimorar a paz em Moçambique. Porque a paz é o garante de todos os investimentos, o país estável, mas já há esses focos de desestabilização em algumas zonas.
Falando da questão da paz, o que é que o seu governo, o que é que o senhor presidente faz concretamente para assegurar que exista uma solução pacífica, uma solução negociada?
Em princípio, a negociação de um país democrático são as regras que estabelece antes dos seus pleitos eleitorais. Vamos a uma competição, vamos a um jogo. Trata de jogar Bayern de Munique com Manchester United, sabe antes que há o que é fora de jogo, o que é penalti, quando termina o jogo, quem ganha tem 3 pontos, ou então, quando empata, tem 1. Então, essas regras foram estabelecidas para nós. Temos ido às eleições ciclicamente, de 5 em 5 anos, e as eleições foram declaradas livres, transparentes. Então, quando começam a aparecer regras a posteriori, implicando negociação, não estamos a abrir um precedente que vai criar dificuldade de acreditar-se na democracia, se faz sentido ou não, ou faz-se eleições, mas quando alguém ganha tem que se renegociar.
Quer isso dizer que o seu governo não aceita mudar as regras para garantir a paz? Mas isso não significa que o conflito em Moçambique vai continuar?
Obviamente que nós, como moçambicanos, não somos um povo conflituoso. O meu governo está a aprimorar, está a dar prioridade o diálogo com toda a tolerância possível e às vezes até tolerância em demasia. Imagine, eu não acredito qual é o país europeu que iria permitir um partido armado estar aí. Qualquer que seja a explicação, mas estamos a fazer tudo por tudo para que a própria Renamo se desarrume sozinho e depois também volte à mesa do diálogo. E nós acreditamos que falando, nós moçambicanos encontramos soluções.
Há aquela questão dos refugiados na província de Tete que alegadamente fogem para o Malawi. Por que é que as pessoas fogem dessas regiões?
Bom, não sei. Ouvimos que as pessoas fugiam de maltratos. Só que é preciso estudar o povo moçambicano. O exército moçambicano já teve missões de glória, por exemplo, no Burundi, nas missões de pacificação. E não há registros de casos como esses, muito menos estando em Moçambique.
Mas por que é que as pessoas fogem concretamente da zona de Nkondezi, na província de Tete?
Na zona de Nkondezi, nessa zona que está a referir, de onde saíram as populações, perto de Nkondezi existe Moatize. Moatize é uma cidade, vivem pessoas, existe Tete. Pessoas poderiam muito bem não necessariamente atravessar a fronteira, ir para o sítio perto onde podem viver bem. Eu penso que é possível que estejam lá os moçambicanos, mas na dimensão que se diz, porque Malawi é um centro onde se dá comida. E se existe um sítio onde eu posso receber 1 quilo de milho, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, posso receber peixe seco. Tenho de certeza é de ir pedir apoio lá nesse sítio.
Uma entrevista ao presidente moçambicano, Filipe Nyusi, concedida ao jornalista António Cascais. E hoje perguntamos o que pensa das declarações do presidente de Moçambique na Alemanha.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 419-1758-198273.
A organização Repórteres Sem Fronteiras lançou hoje o relatório anual sobre a liberdade de imprensa no mundo. Cabo Verde mantém uma posição de destaque e, entre os países africanos de língua oficial portuguesa, já Angola continua no fundo da tabela. Saiba porquê com Vanessa Raminhos.
Pela primeira vez desde 2002, a Repórteres Sem Fronteiras considera que a África é o segundo continente com mais liberdade de imprensa, logo a seguir à Europa. No entanto, Constance de Loire, porta-voz da organização, afirma que o continente não atingiu esta posição pelas melhores razões.
Infelizmente, não é por uma melhoria significativa da situação em África, mas sim por um declínio da situação na América Latina. Por isso, infelizmente, não podemos dizer que a África está melhor pelos seus progressos significativos.
Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa que mais se destaca neste relatório, onde ocupa o 32º lugar. A Guiné-Bissau, que subiu 2 posições, ocupa agora o número 79 da tabela. O relatório salienta a importância do regresso do país a um regime democrático, mas com outra crise política a abalá-lo, poderá a liberdade de imprensa estar de novo em causa?
Não podemos dizer com certeza o que poderá estar para vir, mas olhando para o passado da Guiné-Bissau, é possível ver que o regime político e a liberdade de imprensa estão altamente ligados entre si. Nos últimos anos, vimos algumas melhorias e temos receio de que, com estas mudanças no regime, as coisas possam retroceder.
Uma imprensa sob controlo há 40 anos é a principal denúncia que Repórteres Sem Fronteiras faz relativamente à Angola, que volta a ocupar o número 123 da tabela. Para a organização, o regime de José Eduardo dos Santos colocou quase todos os órgãos de comunicação social do país sob apertada vigilância. Constance de Loire destaca o caso de Rafael Marques, jornalista julgado e acusado depois da publicação de Diamantes de Sangue, um livro onde expõe o lado negro da exploração diamantífera.
These are typical cases that we condemn because Rafael Marques de Moraes is exactly doing his job.
Estes são os típicos casos que condenamos. O Rafael Marques estava exatamente a fazer o seu trabalho e bem. Estava a fazer investigação. Sabemos que ele esteve preso durante bastante tempo, foi a julgamento e condenado a pagar uma indemnização que não tem como pagar. Gostávamos que isso mudasse, mas não temos a certeza de que isso vá acontecer.
Moçambique foi o único país africano de língua portuguesa a descer 2 lugares na classificação, estando agora na posição 87. O relatório destaca casos como o assassínio de Paulo Machado em agosto do ano passado. Vanessa Raminhos, para a DW.
O maior surto de febre amarela em Angola das últimas décadas já causou 250 mortos, segundo números oficiais. Sensibilizada pela gravidade da epidemia, a Federação das Associações Angolanas em Portugal apadrinha uma campanha de recolha de donativos a decorrer até junho. João Carlos com os detalhes.
O combate à doença tem sido encarado com várias medidas de emergência apoiadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Para apoiar este esforço governamental, está em curso em Portugal a preparação de uma campanha de recolha de donativos diversos destinados às vítimas da doença. Face ao surto da epidemia, decorrem nesta fase ações de sensibilização junto de várias comunidades que contam com o suporte de uma equipa técnica, revela a DW Jerónimo David, coordenador da Plataforma Solidária para Angola, patrocinada pela Federação das Associações Angolanas em Portugal.
Nós entendemos aqui fazer o esforço de podermos também ajudar com o nosso contributo. E aqui, como há possibilidades de nós podermos ter meios de conseguir angariar com maior sensibilidade as coisas, então entendemos unirmos-nos e criarmos uma plataforma onde angolanos e portugueses e amigos de angolanos pudessem nos ajudar.
Segundo Jerónimo David, o apoio é diverso.
Vamos mobilizar em espécie material gastável, nomeadamente seringas, algodão, álcool, mobiliários de hospitais, roupa de médicos, enfermeiros, medicamentos, O país está numa situação que tudo que aparecer é útil.
A mobilização de donativos será feita nos principais distritos do território português, a exemplo do que já aconteceu no passado domingo na Margem Sul, com a parceria do Centro Bom Samaritano, dirigido pelo bispo angolano Afonso Eduardo. Na altura, o médico Miguel Kiasekoka fez uma palestra sobre os desafios do sistema de saúde em Angola. O consultor em saúde pública disse que a situação é crítica porque ultrapassa a capacidade de resposta dos hospitais. O principal problema, adianta, prende-se com a grande concentração de lixo, agravado pelas chuvas, em cidades como Luanda e Uambo. No entanto, considera que a decisão em taxar os cidadãos para a recolha de lixo não é a medida mais correta.
Não podemos, em todos os problemas, pensar sempre no dinheiro, porque o mais importante é a organização que nós devemos ter, sobretudo para o tratamento do lixo e para o combate ao mosquito. Como é que podemos mobilizar a própria população a participar neste combate? Não é aumentando um fardo financeiro em cima dessas populações, mas lhes ajudando a organizar qual é o fluxo que o lixo deve ter da casa até aonde que o lixo é tratado.
O ex-funcionário da OMS diz que, face aos poucos recursos disponíveis, o mais importante no combate à epidemia é atacar o problema de raiz, ou seja, acabar com os mosquitos vetores da doença nas zonas mais críticas onde surgem novos casos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
O que pensa das declarações do presidente de Moçambique na Alemanha? Foi esta a nossa pergunta de hoje e passo já a palavra a António Rocha com as respostas. Boa noite.
Boa noite, Glória. No Facebook, por exemplo, Lafu Baldé da Guiné-Bissau diz que foi um discurso açucarado que só serve para enganar a comunidade internacional sem dizer a verdade verdadeira. Pereira Brito Camacho diz também no Facebook: Niusi é um mentiroso. Isso ficou mais uma vez provado com a entrevista que concedeu à Deutsche Welle. Aurélio Matabicho diz, para as declarações do presidente Niusi, só existe uma palavra: chocantes. Al-Aziz escreveu no Facebook para dizer: mas que bujarda! Ainda temos assuntos quentes por resolver, sobretudo a guerra e a crise económica influenciada pelas várias dívidas ocultas. Quem o Niusi pensa enganar? Pergunta Al-Aziz. António Macário, também no Facebook, diz: ele não disse a verdade aí na Alemanha. Somente mentiu sobre coisas muito sérias, sobre um povo e um país sérios. E Adilson Campira escreveu que aqui em Moçambique não há paz, mesmo que o Sr. Niusi tenha dito o contrário, para tentar enganar a comunidade internacional. Mas ao telefone temos outras reações.
Mateus, Moçambique, Chimoio. Essa visão acho normal, mas epa, o discurso em si não baixa para o povo moçambicano. Por quê? Tem pessoas que estão a morrer. Então, essas visitas feitas, primeiramente, deveríamos ver, porque tem outro caso de dívidas, não dívidas, essa coisa. É uma situação que está a deixar todo moçambicano preocupante. Nem mesmo estando em casa, temos outros familiares que estão nos distritos que estão acontecendo os ataques. Então, epa, o presidente da República deveria ver nesse aspecto.
Eu estou em Maputo, sou Ricardo Valentim. Esperava que ele se explicasse sobre a situação real do país, né? Da guerra, que ele disse que não existe guerra nenhuma e que eram confrontos que, pronto, ele simplesmente ignora a ideia de que existe a guerra, né? Simplesmente disse que é uma guerra não declarada. Okay. Não foi declarada, mas existe guerra, sim, muita destruição e muito mais.
Vou falar com um amigo, presidente Pemba. Esperava um pouco mais com relação aos conflitos que estão a acontecer aqui em Moçambique. Eu esperava que, provavelmente, o presidente Filipe Jacinto Nunes trouxesse soluções para acabar com o conflito cá em Moçambique, porque isso é um problema que afeta a todos os moçambicanos e, de certa forma, não cria uma paz e tranquilidade no seio dos moçambicanos.
E é com a opinião dos nossos ouvintes que terminamos a emissão desta noite da DW em português. Obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.